Já estamos de volta, relógio marcando agora 8 horas e 2 minutos, uma quarta-feira, 13 de setembro de 2017. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tranquilo? Naquela manhã maravilhosa para você. Olha, aqui estão as principais notícias para você começar bem informado. Lula e Moro, novamente, hein? Cara a cara, novamente, o ex-presidente será interrogado em Curitiba hoje à tarde, como réu na Lava Jato. E um processo que apura aí se Lula recebeu um terreno como propina da Odebrecht, né? A audiência de Lula e Moro deve começar às 14 horas, na sede da Justiça Federal em Curitiba. Além do ex-presidente, Moro também deve ouvir o réu, né? O Branislav Kong, ex-assessor do ex-ministro Antônio Palocci. Lula é acusado de receber propina da Odebrecht. Segundo a denúncia, a empresa comprou um terreno para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula. A empreiteira também teria comprado um apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora em São Bernardo do Campo. E no STF, né, julga Janot. A menos de uma semana de deixar aí a presidência da Procuradoria-Geral da República, a PGR, Rodrigo Janot será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros da corte analisam o pedido do presidente Temer para afastar o procurador-geral de investigações. A defesa de Temer alega perseguição e pede ao STF que anule os atos de Janot contra o presidente. E ainda, você tem aí as manchetes de hoje, salão lá em Frankfurt, né? Tá? É muito legal aí os lançamentos aí. E essas são as principais notícias. Hoje teremos aí também a Liga dos Campeões, às 15h45, Liverpool e Sevilha, às 15h45 ainda o Feyenoord e o Manchester City, e o Real Madrid também vai estar jogando. E hoje, na Copa Sul-Americana, Chapecoense e Flamengo, o Sport e a Ponte Preta, e às 21h45, Corinthians e o Racing. E também na Libertadores, teremos aí Barcelona de Guayaquil e o Santos, o Peixe, e o Botafogo vai enfrentar aí o Grêmio. A previsão do tempo, última semana de inverno, né? Segue com cara de calor. Que calor, hein? Tempo continua aí firme, seco e muito quente na maior parte do país. Chuvas isoladas devem ocorrer em parte da região norte, no extremo sul e no litoral entre o Espírito Santo e a Bahia. E hoje é dia nacional de luta dos acidentados por fontes radioativas. E nós estamos aqui já no nosso estúdio, né? Estou recebendo o doutor Zero Cost, muito bom dia, doutor. Como é que foi a semana? Tudo bem?
Bom dia, Milton. Mais um prazer enorme ter que estar com você.
Tá. Pode ficar tranquilo.
Tá com o som aqui?
Tá.
Prazer enorme receber você. Bom, tá aqui contigo essa semana. Então aí, né? Você deu um monte de notícias.
Hoje tem cara a cara de novo, né? De frente com o Moro,
De frente com o homem lá, né?
Tá.
O Brasil tá passando muita coisa limpo aí, né? Tomara Deus que a gente sai lá na frente com uma perspectiva de melhora, né? Um país mais limpo, né?
As notícias foram boas para a indústria essa semana, né? Teve aí uns índices aí de que as indústrias cresceram. Isso é bom, né, doutor?
A indústria tem mostrado alguma recuperação, né? Pequena, é verdade. Mas tá devagarzinho, tem mostrado. Só o fato de você vem diminuindo, né, os juros, né? Isso faz com que aquele rentista, né, aquelas pessoas que colocam dinheiro no banco para poder ganhar juros e tal, começa a ficar preocupada, né? Vamos dizer, puxa vida, não está rendendo nada e tal, vou investir em alguma coisa, vou comprar alguma coisa, né? Isso favorece muito a indústria no modo geral, né?
Segundo a pesquisa do IBGE, o estado que menos cresceu foi o sul. O senhor teria alguma... Por quê? Assim, porque teve a Bahia, teve alta aqui também no sudeste bastante, mas no sul, no Rio Grande do Sul, parece que ainda não cresceu, né? Foi o estado que menos cresceu.
A parte industrial ainda está muito localizada em Grande São Paulo, interior paulista, né? E depois outras cidades, outras regiões são menores. Você começa a analisar o PIB dessas regiões, realmente são, não vou dizer que não são significativas, são significativas, mas estão longe ainda do estado de São Paulo, né? Então essas oscilações que tem na indústria, do modo geral, são pequenas, né? Vamos dizer, o Sul ainda não é um local extremamente industrializado, né? Agora aqui não, aqui por exemplo, você pega por exemplo no caso do PIB, do PIB nacional, quando o PIB cai, muitas vezes a região nossa aqui de Campinas cai mais que o PIB, né? Porque nós estamos muito concentrados na área industrial, né? Então quando sobe também, às vezes a gente sobe um pouco mais do que o PIB, né? Então é devido a essa concentração que nós temos aqui na região de grandes empresas, né? De tecnologia, aeroportos, etc, etc. Mas vamos ver, estamos esperando. Baixou o juro, né? Que semana passada, na reunião do cupom, foi para 8,25, ainda é alto, né? Ainda é alto. Agora, um número que preocupa muito é o investimento sobre o PIB.
Entendi.
Porque o brasileiro ele não faz poupança, né? Como, por exemplo, outros países aí.
Não Coreia. Tem como, né? Hoje em dia.
Ele quebra o porquinho em vez de fazer poupança.
O dinheiro de plástico não deixa. Ele gasta antes de receber.
Então, esse número é um número muito histórico, vamos dizer. A gente precisaria de 20, 23% em relação ao PIB de investimento. É como se você tivesse a sua casa, então você tem um salário, aí você guarda aquilo para reinvestir na reforma e tal. Né? Então, por exemplo, essa conta hoje está muito baixa. Hoje está em 15,5% do PIB. Isso mostra que a recuperação vai ser muito lenta. Né? Esse número é extremamente importante de se acompanhar. Né? Mostra que o país não tem fôlego para investir. Para se reinvestir, né?
Entendi.
Então está muito baixo.
O senhor que é um estudioso da área das pequenas e médias empresas, como que é o empresário? Vou colocar logo os americanos, que é o top de linha. Como que é uma pequena empresa lá? Eles têm tanto imposto igual aqui, doutor?
Não, eu acredito que as leis são muito mais favoráveis para quem produz, né? Não para quem, poupa, né? Então, o que acontece? O americano que você citou, ele acredita na pequena e média empresa. Ele acredita que essa empresa é que vai arrastar o país dele para frente. As leis trabalhistas são muito mais flexíveis, né? Ele consegue dinheiro a um crédito bem mais baixo.
Entendi.
Né? Ele tem facilidades de encontrar, por exemplo, números no mercado, né? Vamos dizer... Outro dia veio um rapaz que estava comprando uma residência, um americano, e estava lá no escritório, e a gente começou a falar de venda de apartamento, venda de residência e tal. E aí eu mostrei para ele um anúncio assim, nosso, né? O cara queria comprar, vender a residência por X. Ele falou, mas qual foram os valores passados?
Entendi.
Eu falei, não tem os valores passados, ele quer vender por X. Eu falei, não, mas... Aí ele me mostrou, por exemplo, numa imobiliária... americana, o cara fala, não, eu comprei isso por tanto, estou vendendo por tanto, vou ganhar tanto, né? Bem mais transparente, vamos dizer assim, né? Uma curva de valorização daquele imóvel, daquela residência nos últimos 10 anos e tal. Então, aqui os números ainda estão muito camuflados, né? Ainda estão, a gente está engatinhando, a gente não tem essa cultura, né? Começamos muito, pra você ter uma ideia, quando teve a quebra da bolsa de Nova York em 29, e os americanos começaram a pensar, poxa, nós precisamos saber quanto é que é a renda per capita, quanto é isso, quanto ganha, quanto não sei o quê. 20 anos depois é que o Brasil falou, poxa, esse negócio de renda per capita pode ser interessante, não sei o quê, mas foi logo nos anos 50 que o Brasil começou a acordar para esse tipo de número, de estatística. Né? Então, o dado é fundamental, porque o dado gera informação e a informação gera a política, né? Como é que você vai agir assim, assado. Então, eles têm muitos dados e o empresário, ele tem essa... Ele é bem recebido, né? Então, aqui não. Aqui o empresário parece que ele é um cara que ganha dinheiro, que não tem uma vida boa, que tem um carro bom, que não trabalha, né? E ao contrário, né, vamos dizer, o que mais trabalha, né, trabalha.
Tá certo, eu vou deixar uma questão para o senhor mais para frente. A entrevista foi falar da maçã podre americana, que foi uma época lá que eles falavam da maçã podre, que eram os empresários que não colaboravam na época, né, mas esse aí é outro assunto, viu?
Tá certo.
Bom, doutor, é o seguinte, semana passada a gente falou aqui da planilha PEST, né, análise PEST, que é um acrônico aí de análise política, econômica, social, tecnológica, e também consiste num enquadramento aí dos fatores macroambientais usado como uma ferramenta na gestão estratégica da empresa. Tem mais alguma coisa que você queria colocar? Semana passada você colocou tão bem, eu gostaria que você falasse mais sobre ela.
Então, a planilha PEST, vamos dizer, ela é pouco conhecida do pequeno e médio empresário aqui no Brasil, mas ela é muito usada quando a empresa tem uma certa musculatura já, né? Por que que ela é muito usada? Porque essas variáveis que você citou, variáveis políticas, econômicas, sociocultural e tecnológica, ela influencia diretamente na performance da média empresa. Então, as empresas, elas colocam uma atenção muito forte nessas quatro variáveis. E aqui a gente não tem essa cultura, infelizmente, né? A gente falou da planilha SWOT ou FOFA da vez passada, quais são as suas oportunidades, quais são as suas ameaças e tal, mas a planilha PEST, vamos dizer, ela detalha essas oportunidades e essas ameaças. Então, principalmente quando você, por exemplo, vai abrir um negócio num outro município, num outro estado, num outro país, né? Então que você não está ambientado com aquele, né? Está um pouco fora da sua caixinha ali, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a parte política, por exemplo. Então, qual regime político, por exemplo, tem lá na China hoje? Como é que você se comporta dentro daquele regime? Aquilo não é uma democracia? Aquilo não é bem um comunismo? Como é que a sua empresa vai se encaixar ali? Como é que você vai vender, por exemplo, para um chinês, né? O que sensibiliza ele ou não? Por exemplo, um outro ponto, eleições, né? Vamos ver como é que estão as eleições, por exemplo, aqui no Brasil. Então, nós vamos ter eleição 2018, né? Isso. De repente, se aparecer um Messias aí, não sei. Então, como é que o país vai reagir a essa, né? Como é que os partidos vão resolver os problemas financeiros nossos, né? Quais são as plataformas de trabalho? Por exemplo, também as leis de propriedade privada, como é que é encarada a propriedade privada, né? Você vê que, por exemplo, muitas empresas, na Bolívia recentemente aí, foi lá e se apossou de empresas brasileiras, né? Como é que o governo vê esse tipo de comportamento, né? Qual a tendência do governo nesse sentido, né? Para você abrir um negócio num outro local. A parte de corrupção que você citou aí hoje, a cariação que vamos ter hoje lá do nosso ex-presidente, né? Como é que é feito essa parte da cariação? Qual é a transparência que tem, né? Qual a seriedade que tem? Hoje a gente está vendo aí um bumba meu boi danado, né? No Supremo Tribunal, com o próprio presidente, trocando farpas aí e tal, né? A parte de impostos, por exemplo, né? Como é que o governo vê impostos? Qual é o conceito? Você falou dos americanos, eu vou te citar o seguinte: o americano, ele acha que o filho dele deve partir para o mercado e lutar para conseguir vencer como ele venceu. Então, o imposto de transferência de herança é muito alto. Então, por exemplo, um brasileiro muitas vezes não pensa nisso. Ele vai lá e compra uma casa em Miami, né? Ah, tem uma casa em Miami. Mas ele vem aqui, por alguma razão, acaba falecendo. O filho dele, que vai ser, vamos supor, herdeiro dessa casa, vai pagar, eu acredito que em torno de 40% do valor da casa para ficar com ela, como imposto de herança. Né? Então, por exemplo, ele não premia a hereditariedade, né? Então ele crava fundo os impostos nessa transferência, para que você comece praticamente do zero, a nova geração, né? Para tentar realmente ganhar como ganhou o seu pai, o seu avô. Então, por exemplo, o cara fala, comprei uma casa em Miami, morreu, pô, aí o cara tem que pagar 40% de imposto, né? de para transmitir aquele bem que já era dele para o filho. Aqui no Brasil não é assim, né?
Entendi,
então são coisas que acabam passando despercebida e que o empresário às vezes tem que, a parte de agências, por exemplo, aqui nós tivemos uma mudança muito grande com o governo do Fernando Henrique. Então, o que aconteceu? A gente teve a criação das agências regulatórias, né? Então você tem a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANA, enfim, uma série de agências que faz o meio de campo agora entre o privado e o governo. E o privado, na verdade, a empresa não é mais privatizada, mas ela recebe uma concessão para poder explorar aquele bem por um determinado período, 30 anos, né? Alguma coisa assim. Então, como é que se comporta essa agência, né? Você vê que no governo Lula ela foi politizada, né? Então ela foi... Foram pessoas indicadas e tal, né? Então, você que está entrando num mercado novo, né? Sentir como é que é o procedimento político dessa engrenagem toda, né? Para não tomar uma surpresa lá na frente. Esse modelo a gente copiou do modelo inglês, que foi desenvolvido lá pela Margaret Thatcher, que é, vamos supor, você não vende o bem do governo, mas você abre uma concessão para que o privado consiga usar. E abrindo essa concessão, você tem que ter de um lado um agente blindado, né, que pode, por exemplo, defender não só os interesses do governo, como os interesses da população. Então, uma agência de energia elétrica, que a gente estava falando, tem que defender o interesse também. Ó, a energia não pode subir tanto e tal. Mas quem administra aquela concessionária, que tem aquela concessão, é um privado. Então, aqui, por exemplo, na região de Campinas, você tem, por exemplo, a CPFL, que administra toda essa massa, essa rede, né? Mas ela tem que pedir a bênção para uma agência, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, para poder majorar a sua tarifa, né? E aí acontece o problema oposto, né? Que nem aconteceu no governo Dilma. Fala, não, a tarifa vai cair, né? Na canetada, né? Sem respeitar o mercado, os custos e tal. E quebrou um monte de empresa, a própria Eletrobras, que está aí para ser vendida hoje, né, sofreu esse golpe na espinha no governo Dilma e abriu um rombo enorme. Né? Quer dizer, também não dá para você achar que na caneta você resolve os problemas. Né? Aliás, você me lembra, Getúlio Vargas, um pouco antes de praticar o suicídio, ele aumentou o salário mínimo em 100%. Quer dizer, não, vamos aumentar para deixar o povo feliz. Mas não é você aumentar o salário mínimo, né? Você tem que ver se o país realmente tem infraestrutura para receber esse aumento, né? Se aquele aumento vai repercutir em produtividade. Senão você simplesmente aumenta a inflação. Isso para falar para você somente da variável política.
Entendi.
Você falou aí da econômica, da sociocultural, né?
Tecnológica, né?
Então, se a gente pegar a econômica... você analisar, por exemplo, se o país, se aquela prefeitura que você vai instalar a sua nova filial é uma prefeitura estável, né? Se você, como é que são lá as contas do governo, né? No governo municipal, ou mesmo estadual, se o estado vem crescendo, não vem crescendo, né? Para você abrir uma filial, mesmo para uma pequena e média empresa. Outro ponto, por exemplo, com relação à economia, a moeda do país, né? Como é que ela tem se comportado? A moeda ela é uma moeda estável? Ela sofre desvalorização constantemente? Né? Ela tem lastro? Não tem lastro? Né? Como é que você vai investir, por exemplo, sei lá, na China? Né? Como é que você vai encarar essa a oscilação da moeda para depois transformar isso numa moeda que você consiga entender esse resultado? A parte de falências, né? Acompanhar, por exemplo, os índices de falências das empresas. Então, não, as falências estão aumentando, estão diminuindo, são poucas falências, quer dizer, o mercado é um mercado maduro, né? Não, a falência está aumentando muito. Então, são dados que às vezes o pequeno empresário ele não olha, né? Mas é fundamental. Ainda, por exemplo, a gente falou outro dia sobre índice de desocupados, né? Como é que está essa parte de econômica na parte de empregos, né? Como é que os salários têm evoluído, compara o salário, por exemplo, de um americano com um brasileiro e depois compara a produtividade, né? Será que tem essa relação, né? Não, o brasileiro ganha igual, tá bom, mas e a produtividade?
Inclusive, uma matéria saiu essa semana que as empresas estão pegando mais pessoas técnicas do que as pessoas já com um nível superior, né? Por que isso, doutor?
É verdade isso. Na verdade, é assim. Quando você tem a crise, os técnicos normalmente são os primeiros a serem dispensados. Por quê? Porque não tem muito o que produzir, tá certo? E aí a camada técnica vai para a rua, né?
Entendi.
E aí, num segundo plano, vão os diretores, os gerentes, né, os engenheiros, etc, etc. Quando a economia começa a recuperar, acontece o oposto. Os técnicos começam a receber propostas de trabalho, depois, num segundo plano, os engenheiros, os, né, os diretores e tal, começam a voltar e achar emprego. Então, por exemplo, emprego hoje para diretor, para gerente e tal, continua dificílimo. Mas o emprego, por exemplo, para o técnico, né, ele tá começando a se aquecer. Então, por isso que você viu que a estatística para técnico está um pouco melhor. Agora, se entrar em crise, o primeiro a ir embora também é o técnico. E quando começa a aquecer, o primeiro a voltar também é o técnico. Né?
Que bom. Então, o momento é reciclar. fazer
mas
cursos, aproveitar.
O Brasil tem esse problema, né? De, por exemplo, pelo menos na minha época era assim, não, você vai fazer engenharia, vai fazer alguma coisa, administração, enquanto você não tem lá o diploma universitário, você praticamente não é nada, né? Mas existe uma camada aí no meio, né? Essa entre camadas aí, que é o técnico, que em países, por exemplo, socialistas, como lá na Escandinávia e tal, a diferença de ganho de um técnico com engenheiro não é grande, não, é pequena, né?
Entendi.
Porque você precisa desse técnico, né? E aqui não tem essa cultura também, né, do técnico. O cara é técnico, o engenheiro parece que é uma coisa superior, uma coisa no outro mundo.
O engenheiro é um técnico.
É um técnico, né? Não deixa de ser um técnico também.
Um técnico.
Né? Mas não é um técnico nível médio, vamos dizer assim, né? Agora, você falou, a gente estava falando da parte econômica.
Isso.
Né? Então, por exemplo, a parte econômica também tem um par de crédito que a gente estava falando, por exemplo, os bancos, né? É fácil conseguir crédito, por exemplo, nos Estados Unidos? É fácil conseguir crédito aqui no Brasil para abrir uma empresa? Né? Aqui é dificílimo conseguir crédito. Né? Os bancos não emprestam, só empresta para quem tem, para quem já tem. Né? Quem não tem, não pega.
Tem que vai começar, né?
Então, como é que você, por exemplo, essa análise da parte econômica, como é que você coloca nessa planilha peste? Mas eu vou ter que injetar mais dinheiro porque o governo não coloca, né? Diferente, por exemplo, de uma Escandinávia, diferente dos Estados Unidos. E depois você citou aí, por exemplo, características socioculturais. Esse também é um problema, que às vezes, por exemplo, a pequena empresa não liga muito para isso, não põe atenção, mas a média, a grande, coloca muita atenção. Quer dizer, quais são os costumes do local, né? O que as pessoas culturalmente se interessam ou não se interessam. Vou te dar um exemplo banal, por exemplo. Outro dia eu fiquei sabendo de um rapaz que um empresário exportou aparelho de jantar dos Estados Unidos para a China. Né? Então eram quatro peças. Né? Só que o número 4 em chinês, ele é um número que o chinês não gosta do número 4. Né? Então o número 4 é um número que te remete à morte, a desgraça, uma série de coisas. E ele exportou esse aparelhinho de jantar lá para a China, uns contêineres, e não vendeu. Porque o chinês tem essa, culturalmente, ele não gosta do número 4. Ou ele compra 3, ou ele compra 5. Né? Mas não compra 4. Né? Ele voltou com o negócio nas costas, com os aparelhos de jantar dele. Né? Então, por um problema cultural, né? Que você não levou em consideração. Outro ponto muito importante, por exemplo, aqui no Brasil, é o comportamento dessa nova geração. Essa do milênio. Né? Então, por exemplo, a quantidade de pessoas por residência hoje está caindo de 4,2 para 3,1. Ou seja, as mulheres têm, as famílias têm um filho só, né? Não tem mais dois, três. Né? Isso é uma mudança comportamental enorme. Ou a pessoa queria uma casa com 4 quartos, 4 suítes, 4 não sei o quê, tá certo? Hoje, vamos dizer assim, diminuiu esse esse espaço, né? Isso independe do poder aquisitivo dele. Veja que interessante. Não é que diminui o espaço porque está em crise, não. Diminui o espaço porque ele só tem um filho, às vezes não tem filho, né? E ele vai muito mais para a rua do que ia antigamente. Há 30 anos atrás, as pessoas não saíam para almoçar e jantar fora todo dia. Hoje tem restaurante por quilo, não sei o quê, todo mundo come fora, né?
O senhor acredita, então, que com essa crise o brasileiro vai mudar o perfil daqui para frente? Ele vai repensar tudo?
Não, eu digo o seguinte, que já está mudando, né? Por exemplo, essa geração que vem aí... Então, se você é um pequeno e médio empresário, que você vai vender para essa geração nova, você vê que essa geração nova, ela não conjuga o verbo ter. Né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, ela conjuga o verbo experimentar. Eu experimentei isso, experimentei aquilo. Né? Ela não quer... Eu não sei se eu sou mais antigo, mas você lembra? O cara fala, não, você compra uma casa, depois você compra um sítio, né? Para passar o fim de semana. Né? Isso hoje é uma ideia, vamos dizer assim.
Ultrapassada já.
Ultrapassada,
não...
ninguém. Cara, né? É caro, né? Um caseiro, lei trabalhista. Rapaz, o cara vai lá no final de semana, só tem dor de cabeça, né? Então, por exemplo, essa geração não pensa nisso, em comprar um sítio, imagina. Né? Para que vai comprar um sítio? Agora, ela pensa em experimentar o sítio. Né? Então ela vai pegar os amigos, né? Para um sítio de alguém que está alugando, não sei, né? Então, esse é um modelo, uma mudança comportamental enorme, né? Então, por exemplo, você que é pequeno e médio empresário que vai vender, por exemplo, um determinado produto, né? Tem que pensar que essa nova geração tem outra mentalidade, né? Então, por exemplo, ele não quer ter uma bicicleta, mas ele quer andar de bicicleta. Né? Então, vamos dizer, então é mais fácil ele alugar uma bicicleta, alugar um veículo no final de semana, compartilhar, né? O verbo compartilhar. Então, por exemplo, é toda essa mudança socioeconômica, a parte religiosa, por exemplo, né? Então, por exemplo, você tem países que a religião, nós falamos aqui outro dia sobre etnias e tal, é muito forte, né? Então depende do que você faz, né? Do que aquele, o seu comportamento religioso, você é ou não aceito naquela comunidade, porque ela é muito fechada, então entendi. O seu produto não vende, né? São castas, né, que estão ali bem, bem, bem separadas. Né? E por último, aí que você comentou, a parte tecnológica. A parte tecnológica, a gente infelizmente continua atrasado. Né? Você vê aí a indústria 4.0 já decolando nos Estados Unidos, decolando no berço da indústria, que é lá na Alemanha. Agora o Paulo Scaff montou lá um grupo lá na Fiesp para discutir a indústria 4.0, né? Que é um grupo de trabalho que ele traz a universidade, aproxima a universidade dos empresários, do pequeno e médio empresário, do grande também, e vê para onde vai, né? Toda essa robotização, toda... Porque hoje... Ao contrário do que era na nossa época, assim, você tem um computador aí que tem internet. Não, hoje, daqui a pouco, a sua geladeira vai ter internet.
É a internet das coisas em atuação aí.
A internet das coisas, né? O IoT lá, o pessoal, o IoT, né? Internet das coisas. Então, por exemplo, a própria geladeira, ela sabe, por exemplo, os produtos que ela tem lá dentro, né? Se você pode colocar aquilo porque é uma coordenada XY, tá certo? Não é difícil, por exemplo, uma geladeira mandar um sinal, sei lá, para um mercado. Opa, falar assim, olha...
Acabou
o leite aqui. Né? Reabastece. É. Ela pode se comunicar direto com o mercado hoje sem grandes problemas. Agora, você vê, toda essa revolução da indústria 4.0 são mudanças tecnológicas incríveis, né? Que, por exemplo, a nossa indústria, se ela não estiver preparada para isso... E ela não está, você vê que ela vai ficando para trás, vai ficando para trás. E outro dia eu estava vendo, por exemplo, um Audi na Alemanha, aí eu falei, pô, o Audi não tem aquele, não tinha o para-brisa. Aí eu falei, pô, mas esse Audi não tem para-brisa? Falei, não tem para-brisa. Falei, não, mas quando chove, né? Eu falei pro cara.
Também pensei agora.
Não, o cara falou, não, nós mudamos a molécula do vidro, né? Ele é impermeável, então você pode jogar água, pode fazer o que for, que não precisa de para-brisa. Quer dizer, se eu estou aqui no Brasil fabricando para-brisa, né, daqui a pouco chega o Audi novo, a BMW nova, não sei, sem os carros sem para-brisa, minha fábrica
Vai complicar, né?
Vai complicar a minha vida, né? Eu fiquei há 30 anos fabricando para-brisa e não existe mais agora. Mas aí o pessoal vai descobrir que não tem para-brisa na hora que já acabou mesmo, né? Então, e aí a indústria começa a ficar, tem que ser protegida para não quebrar.
Entendi.
E vira aquele bumba meu boi danado, né?
Tá certo. Bom, doutor, são 8 horas e 32, a gente vai pro nosso bloco. Aí, a gente vai voltar para o senhor falar um pouquinho da matéria de domingo. O senhor falou muito de dinheiro esse final de semana, né? Falou muito de dinheiro.
Falta
de dinheiro. E tem alguma pergunta de ouvinte?
Sim, tem.
Eu vou para o intervalo e a gente já volta. Já colocou. Já estamos de volta. Relógio marcando 8 horas e 33. Tem uma pergunta aqui do seu Valdecir. O senhor Valdecir pergunta para o senhor o seguinte, eu vou tentar traduzir aqui a pergunta dele, né? O atendimento no balcão hoje se torna mais fácil, deixando aí...
8h34.
Aí, você... Opa, deixa aqui, deixa eu acertar aqui, doutor, senão a gente não volta aqui, tá? Agora sim, tá? Você participando com a gente. Então, o senhor Valdecir quer saber o seguinte, o atendimento no balcão se torna mais fácil? Eu acho que ele quer dizer o seguinte aqui, tá? Quando o senhor vai numa empresa, hoje tem local que é empresa que o senhor pode passar lá os produtos, o senhor mesmo compra, o senhor mesmo paga, deve ser a internet das coisas acontecendo, e o contato, eu acho, com o cliente é mais fácil, ou a internet deixa um pouco fria essa relação? Creio que foi essa questão que ele colocou.
Depois o Valdecir refaz aí se for o caso, mas... Com relação ao contato com o cliente, eu acho que tem que ter principalmente quem atende, né? Tem que fazer um treinamento, evoluir, né? Porque isso tem mudado muito, né? Até já falamos aqui um pouco da China. Por exemplo, o chinês, ele acha agressivo se você perguntar como é que vai, né? Ele acha que, puxa vida, né? Já é uma pergunta... Não necessariamente eu tenho que te responder. Aqui já não você pode perguntar como vai, né? Mas eu acho que um bom contato com o cliente, por exemplo, numa empresa, num balcão, que seja, o que eu poderia sugerir? Por exemplo, você falar, seja bem-vindo, né? Por exemplo, seja bem-vindo, né? E eu acho que o fundamental hoje é você dar um pouco de espaço para que esse cliente se manifeste, né? Então, vamos supor, para que você faça uma leitura dele, né? Se ele não quiser falar, você tenta fazer uma leitura, uma leitura corporal dele, né? Como é que ele se movimenta, como é que ele se comporta, né? Eu acho que isso aí é fundamental. Então, vamos dizer, em vez de você, por exemplo, você não pode usar a mesma receita que você tem lá. Você é um vendedor de automóvel, por exemplo. Então, você fala, não, esse carro é bom, não sei o quê, tem isso, tem aquilo e tal... Mas esse cliente tá propenso a escutar essa sua argumentação ou não? Que tipo de cliente ele é? Porque as pessoas são muito diferentes, né? É lógico que você... É difícil você falar assim, não, fulano é analítico, fulano é pragmático. É lógico que mesmo o sujeito que é analítico, ele pode ser ora pragmático, ora analítico, mas ele tem uma predominância analítica. Né? Então, se ele tem uma predominância analítica, é uma pessoa que quer saber dados, que quer saber o manual, quer ler não sei o que e tal. Então, não adianta. Então, esse vale a pena você investir e falar, poxa, esse produto é não sei o que, origem é tal, funciona assim, se você tiver tal assado. Ele quer detalhes, então dá detalhes para ele. Agora, se é uma pessoa pragmática, ela não quer saber, ela quer saber, escuta, quanto custa, funciona, não funciona. E é jogo rápido, né? Ou tem também, por exemplo, pessoas que são mais afáveis, né? Então, por exemplo, pessoas que são...
Opa, chega e fala, você acha que é bom isso? Eu posso levar? Você tem na sua casa? Funciona? Então ela quer a tua opinião,
ela quer a sua opinião, ela quer participar.
Interessante, né?
Ela é tátil, né? Então, por exemplo, ela chega, você pode reparar, ela chega mais próximo de você, né? Então, ela, quando ela vai conversar com você, a distância entre você e ela é menor, né? Você consegue... Ela coloca a mão no seu ombro, ela te pergunta. Ela é aquela senhora, a senhorinha, vamos dizer assim, né? que quer o seu conselho e tal. Então, esse é um tipo de pessoas que... Não, então, você não vai falar tanto da parte técnica, mas vai falar da parte, da parte emocional para ela. Ela leva a parte emocional muito. E também tem um fulano que é mais... que ele é rápido para decidir, mas também ele tem uma emoção aflorada, que não é essa velhinha e tal, mas é aquele cara que gesticula, que fala alto, que, né? Então ele quer também esse contato mais emocional, mas mais aberto, mais gente interagindo, diferente daquela velhinha que põe a mão no seu ombro, fala baixinho e tal, fala, ah, minha filha... Ontem à noite, não sei quando, começa a contar um monte de história. Então, vamos dizer, o vendedor hoje, ele tem que evoluir. Ele tem que, por exemplo, bater o olho no cliente, potencial cliente dele, e saber o que ele vai falar. Mas não adianta ele vomitar lá uma receita que ele aprendeu na empresa. Não, ele primeiro ele faz toda uma análise, né, da pessoa que ele está fazendo a interlocução, né? E aí depois ele pega e aí com as armas dele de venda ele vai atuando conforme a pessoa. Isso não significa não ser verossímil, não tá agindo com a verdade. Não, mas você está entrando em sintonia com esse comprador, que é o que ele quer escutar aquilo. Porque normalmente quando eu falo alguma coisa, não necessariamente você está escutando a mesma coisa, né? Você está interpretando de um outro jeito, Oh, esse cara é humilde, ou esse cara é arrogante, enfim, cada um interpreta de uma maneira. Então, eu acho que o vendedor hoje, ele tem que se profissionalizar. Assim como a indústria tem
tudo,
que se,
né,
profissionalizar, tudo. O vendedor, se ele está fazendo o que ele fazia 10 anos atrás, sinto muito, você está para trás. Uma hora a sua ficha vai cair e o fulano vai falar, ó, deu o seu número aqui, cai fora.
É da caderneta, né?
Caderneta.
Doutor, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho agora da porteira para fora, já está na edição 15, porteira para fora do senhor aqui.
Comecei devagarzinho, hein?
Padrão monetário, até o senhor coloca aqui, eu falei, não estou parecendo nenhuma prova que a gente fez ontem lá. Qual o melhor padrão monetário internacional? Alternativa, padrão ouro, padrão câmbio ouro, esse outro aqui é o Bretton Woods. Ou nenhuma das anteriores. Então, o senhor colocou, muito legal, eu falo isso, que a gente leu a matéria, eu estou lendo, estou um leitor do senhor assíduo, tá, todo domingo. E, gente, olha, a matéria sai no Tribuna Liberal, todo domingo, você vê lá, você vai conhecer a foto do Dr. Costa, tá o e-mail dele para você mandar também, aí tem o blog dele, www.dr0costa, você coloca costa.com.br, e todo domingo ele fala. E esse domingo não foi diferente, tá? Gostaria que o senhor falasse essa matéria interessante.
Então, aí é o seguinte, como a gente estava dando dicas para o empresário, pequeno e médio empresário, e aí uma das dicas, eu falei, bom, mas essa dica é de mercado, então é da porteira, da porta do empresário para fora, né? Então, entramos nessa linha da porta da fábrica, da porta do escritório para fora. E aí acabou suscitando uma série de matérias sobre assuntos que não...
Quantos livros o senhor lê assim por semana? É uma questão, porque o senhor cita a fonte, o senhor cita o autor, o senhor cita, sabe, muito bom a leitura. Eu fico pensando, falei, nossa, tem que ter bala na agulha, viu?
Não, eu compro bastante livro, Você sabe que agora com esses, eu uso aquele Kindle, né? Então você compra... e você baixa eles digital, né? Não tem muito, não. Tem muita coisa que ainda tem que comprar em papel, né? E papel é triste, né? Porque não tem espaço, né, para colocar, né? Eu me lembro num apartamento de São Paulo que eu tinha uma suíte com banheira e tal. E as banheiras, elas estavam de livro até o teto, assim.
Mas é muito bom, né?
Mas
poucas pessoas têm esse dom.
Mas, então, no caso do padrão ouro, o que acontece? Nós estamos vivendo aí um momento importante, porque você vê, a Inglaterra, ela vinha dominando o mundo aí até um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então, você tinha um padrão ouro que era utilizado para você estabilizar as moedas. Então, significava mais ou menos o seguinte, se um país tinha lá R$1.000 na mão, ele tinha que ter esse R$1.000 em ouro no banco, tá? Ele não podia emitir, por exemplo, R$1.100, ele teria que comprar comprar esses 100 reais em ouro para falar, não, essa minha moeda tem um lastro, né, em ouro, né? Então, todos os países tinham isso. Então, você armazenava no banco a quantidade em ouro, num câmbio fixo, na moeda corrente que você tinha naquele país. Né?
O nosso ia para Portugal.
O nosso tentou resolver desde o século XVI o problema de Lisboa, não conseguiu. É. Depois o de Serra Pelada tentou resolver. O de Brasília também não resolveu. Mas... Aliás, o ouro levou, um dos fatores que levou Portugal à falência foi o próprio ouro, né?
Porque, não, eu não sabia.
É, depois a gente entra nesse. Mas, então você tem esse padrão monetário, que é o ouro, que vai ali da 1870, alguma coisa assim, até a Primeira Guerra Mundial. O que acontece na Primeira Guerra Mundial? Você impõe uma série de dívidas para os perdedores, né? Alemanha, etc., os países do eixo, que eles não conseguem pagar. Então a inflação dispara, então eles têm que fazer empréstimos de curto prazo para as dívidas que eles estão vencendo. E o ouro também começa a ficar cada vez mais raro, né? Não tem ouro para fazer aquilo. E aí há um abandono do padrão ouro. Em 1922 você muda de padrão para o padrão câmbio ouro. O que é o padrão câmbio ouro? Câmbio ouro é que somente a Inglaterra e os Estados Unidos iam ter ouro nos seus bancos. Né? E os outros países iam trocar essa moeda de sorte que esse ouro existisse nesses bancos, no Banco Central inglês e no Banco Central americano. Então, com a falta de ouro no mundo, né, decidiu-se por esse padrão câmbio-ouro lastreado por esses únicos dois bancos centrais, que foi extremamente complexo e vai vigorar isso até um pouco antes, um ano antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, quando os países se unem, né, e fazem a Conferência de Bretton Woods, né, onde aí fica decidido que só os Estados Unidos realmente vão fazer o câmbio ouro-dólar, né? Então ele teria o ouro lastreando o dólar que ele estava deixando em circulação, e esse dólar teria esse lastro, e todas as outras moedas ficariam submissas ao dólar. Isso funciona muito bem até 1971, quando você tem o Nixon choque, que é o fato do Nixon falar, não tem ouro no mundo mais para tudo isso, nós vamos quebrar esse sistema. E, bom, isso acho que é assunto para um outro programa.
Outro programa. Até eu queria colocar, hoje o padrão, então, qual seria, assim, para a gente ter uma análise?
Hoje tem um padrão. Hoje o padrão é um padrão flutuante, né? Ou seja, você faz um padrão em relação ao dólar, mas é basicamente em cima de você confia ou você não confia. Se você confia no dólar, você acredita e faz aquele padrão, né? Aquele câmbio. Se você não confia, você não faz. Então, por que você faz do dólar? Porque é o país mais industrializado, porque não sei o que e tal. E o americano é o único país do mundo que pode emitir dólar. Então, dizem aí as más línguas que eles ganharam muito dinheiro com isso, porque ele rodar a maquininha lá e o dinheiro dele está valendo. Ele só imprime, pá, 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 e está valendo, certo? E agora, vamos dizer assim, nós falamos que a Inglaterra, né, foi perdendo espaço para ele já depois da Primeira Guerra Mundial, e hoje a gente está vendo uma mudança muito forte, que é os Estados Unidos perdendo espaço para o Yuan, né, que é a moeda chinesa, e eu acho que os seus filhos vão ver, vamos dizer assim, o Yuan sendo uma moeda conversível.
O euro só fica ali, naquela turminha.
O euro é uma moeda forte, né? Agora tem muita fissura ali, né? Vamos dizer assim, é difícil você. São muitos países.
É assunto para mais programa, né?
Vou continuar na coluna que vem,
tá, ou certo.
Continuar
com isso, gente, eu convido você. Bom, doutor, por que a tarantela? A gente vai acabar com a Tarantela hoje, né? Por que a Tarantela, essa música italiana? É folclore italiano? O que que ela
Tarantela?
Conta? Tarantela. Tarantela é
uma música italiana. Você vai terminar a música?
Vamos terminar com um acordeon.
Bom, então vamos fazer um paralelo aqui. Um
paralelo.
Porque acontece o seguinte. Eu falei sobre o SWOT e falei sobre o PEST.
Isso.
E provavelmente o seu ouvinte deve estar pensando assim, pô, isso aí é uma loucura. Como é que eu vou fazer isso tudo, né? Na minha empresa e tal. E lá em Nápoles, na Itália, você tem um tipo de tarântula. Tarântula é uma aranha que quando ela te pica, você começa a se coçar de um lado, alergia, coçar para o outro, uma alergia, não sei o que e tal. Então você tem que. Você começa com um tipo de um passo maluco, né? E aí os italianos inventaram a tarantela em cima da tarântula, né? Que é uma coisa folclórica, né? Que você foi picado pela tarântula. Então você fica com aqueles movimentos exóticos, vamos dizer assim. E como, vamos dizer assim, o empresário aqui, se não acreditou em mim nessa meia hora passada, eu diria o seguinte, ele vai ter que se virar. Vai ter que se coçar, porque a aranha já picou ele, entendeu?
Tá certo, doutor.
Você tem a tarantela
aí? Eu vou terminar com a tarantela. Mas ela também, ela me lembra, sabe o quê?
O quê?
Pizza. Eu não sei o que esse nome significa pizza. Parece que a gente, no final de semana, tudo acaba em pizza, né? A gente vê.
Então, o Brasil acaba em pizza.
Eu não sei, a tarantela lembra alimento para mim e vem na minha cabeça a pizza. Pro senhor vem a aranha, né? Que é essa coisa que o empresário tem que... Doutor, mais
tem
uma vez...
Tem que se virar.
Obrigado pela presença do senhor aqui.
Obrigado pela entrevista. Você pela paciência.
Obrigado aí. Você, ouvinte, que tá junto com a gente aí. Meu muito obrigado. Então, para fechar a nossa bate-papo de hoje, tem a tarantela.